A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 50º episódio de Mal Posso Esperar. 50 episódios e, portanto, para comemorar, temos também a primeira sequela a um episódio do podcast. Sim, porque o tema que me entusiasmou mais esta semana e o que dá nome ao podcast desta semana é Dune Duna Parte 2. Porquê? Porque isto é uma sequela ao episódio Dune Duna Parte 2 deste podcast, que, por sua vez, Dune Duna Parte 2 é uma sequela ao filme chamado Dune Duna. E, portanto, tirando esta explicação interessante do caminho, vamos então partir para o porquê que eu estou outra vez debruçado sobre Dune Duna Parte 2. Porque adquiri um livro chamado The Art and Soul of Dune, que é um daqueles livros para mesa de café que tem a arte do filme explicada, e, ou seja, no fundo, tudo o que é aspectos técnicos e artísticos do filme explicados em livros, com entrevistas aos intervenientes, de quem desenhou as fatiotas do Senhor de Dune, quem desenhou os props, tudo o que é aspectos técnicos, e desde dificuldades nas filmagens, os settings, as localizações que eles tiveram que arranjar, os problemas de casting, está tudo explicado neste livro, que foi a coisa que mais me impactou e pela qual me deixou bastante obcecado. Porque vamos aqui fazer aqui uma declaração séria de que isto é capaz de ser a terceira coisa mais nerd que eu posso falar neste podcast, apenas abaixo de Cartas Magic e Dungeons and Dragons, que a este ritmo, só por acaso, é que ainda não foram um tema do podcast. Mas a verdade é que isto fascinou-me, porque o filme Dune Duna tem... Agora vou assumir o Dune Duna até ao fim. Também não estejam com essa cara. Se já é uma piada repetida do outro episódio, eu, para mim, o Dune Duna é Dune Duna até ao fim. Mas a questão é... É um filme de sci-fi, não é? Aquilo é um mundo paralelo ao nosso, um mundo futurista. E, portanto, para quem quer adaptar esse livro, que é baseado num livro, não é? Que é um clássico da ficção científica, para quem quer adaptar aquelas palavras para cinema, tem que construir um mundo novo. E esse mundo começa a ser construído pelo escritor, mas há coisas que vão ter que ser construídas de raiz pela equipa que está a fazer o filme. Porque é preciso dar corpo, dar imagem a coisas que de facto não existem no mundo. E que podem ou não ser mais ou menos parecidas com coisas reais, mas que em grande medida implicam alguma inovação. E, portanto, isto deve ser dos trabalhos mais interessantes para ter, não é? Que é, num mundo em que não há naves espaciais, não é? Que é o nosso. Nós agora temos de passar para um mundo em que há naves espaciais. E, portanto, para desenhar essas naves espaciais, nós temos de pensar como é que este povo específico desta história... Como é que seriam as naves espaciais deles? Como é que seriam as roupas deles? Como é que eles falariam? Como é que... em que planeta é que eles viveriam? Isto é tudo um exercício criativo que é das coisas... Que é brincar a ser... brincar aos deuses. Porque tem que se criar de raiz uma coisa que não existe e que está mais ou menos desligada ao nosso mundo, não é? É difícil conseguir-se inovar verdadeiramente neste aspecto. Porque o sentimento que passa com esta história do Dune é um universo distante, mas não é um universo assim tão distante do nosso. Portanto, há coisas que se alicerçam na vida terrestre, digamos assim, neste nosso mundo, mas há coisas que têm que ser inovadas. E, portanto, aprender com o livro... Primeiro, é uma edição muito bonita. Sabem que eu ligo muito estas coisas. Uma edição muito bonita, com umas imagens. Todo o livro está muito bem desenhado. Mas aprender através do livro o que é que eles vão buscar de elementos de realidade e o que é que eles inventam é muito giro. Porque, por exemplo, há vários planetas no universo do Dune. E cada povo de cada planeta tem uma determinada identidade, não é? Temos os Atreides, peço-me essa desculpa, que são, assim, os principais, o planeta, a casa principal vá, do Dune e de onde vem o protagonista, que vem assim num planeta ameno e que são uma casa muito honrada e muito antiga, e portanto, com base só nestas linhas, eu tenho que criar umas roupinhas para eles estarem de acordo com o seu estatuto social, etc. Um estilo de combate, uma arquitetura do planeta e tudo e mais alguma coisa. E isto, para mim, é absolutamente impressionante. Porque eles têm que partir das características que o autor original escreveu e descreveu para criar uma coisa real, palpável. E isso, para mim, achei isso extremamente interessante. Porque onde é que eles vão inspirar? Eles vão se inspirar a coisas que pareçam fora deste mundo, mas coisas que não estejam presentes no nosso dia-a-dia de quem vai aos filmes. Portanto, os estilos de luta acabam por exemplo, ser inspirados em coisas Shaolins e etc. Que para nós, que no mundo real existem, não é? Mas para nós parecem quase alienígenas e fora de alcance. E portanto, é este equilíbrio que eu achei muito interessante, de ir buscar coisas antigas que nos parecem extraterrestres, mas que são só pouco conhecidas, e usar isso para desenhar um futuro. Porque depois, toda a forma como isto é desenhado é um trabalho inacreditável, desde as roupas, mais uma vez, às naves, aos edifícios, à maneira como as personagens andam, à maneira como as personagens se apresentam, com base em descrições, às vezes, de poucas páginas das personagens no livro e dos objetos e etc., que para mim me fascinou tanto, porque eu olhei para aquilo e percebi que há coisas que tiveram montes de trabalho. Por exemplo, houve moldes de naves que foram feitas num continente, transportadas pelo segundo avião, pelo segundo maior avião do mundo de transporte de carga, para levar para outro continente. E depois aquilo aparece que é em 40 segundos do filme, se tanto. É um trabalho de paixão e de compromisso para com qualquer coisa, não é? Neste caso, em relação ao filme, para depois aquilo aparecer em meros segundos, mas eu gosto de acreditar que todo este cuidado em, por exemplo, desenhar padrões num alfinete que aparece meio escondido e que nem se consegue, nunca se vai perceber que aquilo tem padrões muito pequeninos e muito fininhos lá desenhados, mas isso tudo passa para o filme, isso tudo interessa, porque ou passa diretamente para o espectador, não é? Porque se apanha esses detalhes e consegue sentir de alguma forma, mesmo não vendo diretamente, a realidade do filme, ou passa para os atores, porque os atores, por estarem em contacto com próprios reais, acabam por conseguir estar mais imersos naquele universo e conseguirem também dar melhores performances, e isso eu acho que interessa. Portanto, todo este trabalho, que é completamente fascinante, de imaginação de um mundo alternativo, é para mim muito, muito divertido. E eu comecei a pensar neste trabalho destas pessoas, não é? Tipo, de facto, eles deram horas e horas de trabalho para depois aquilo ser visto a alguns segundos ou as pessoas nem repararem. Mas o mesmo pode ser dito em relação ao mundo real, não é? Nós passamos por montes de coisas no dia-a-dia que também foram inventadas, também tiveram um grande trabalho de design, e nós passamos por um candeeiro de rua hoje em dia e nem sequer damos valor à invenção, que é, nós damos um bocado por garantido as coisas todas que já foram inventadas, já fazem parte da nossa vida, sem nos apercebermos um bocado de todo o trabalho e de todo o desenvolvimento e dos anos de história e de evolução que este determinado objeto ou roupa ou o que quer que seja, os anos que aquilo passou até chegar à versão que nós temos hoje. E portanto, eu achei que estava a valorizar muito certos alfinetes, canetas, roupas e etc. de um planeta imaginário, e não estava a valorizar tanto os do nosso querido planeta Terra. Fiz aqui um pequeno top 3 de, para mim, invenções que nós não ligamos muito, mas que são mais... que são bastante relevantes e acho que têm o seu peso na história. Então, top 3. Em número 3, tenho micro-ondas. Malta, é assim. Eu não vos consigo dizer o quanto é que me preocupa nós darmos o micro-ondas por garantido e o facto de ser, para mim, das coisas mais vitais no mundo, que é, salva-me quando eu não consigo descongelar coisas a tempo. Não consigo, quer dizer, também. Quando eu não me lembro de pôr coisas a descongelar, o micro-ondas está lá sempre para mim. Quando preciso de uma dose extra de calor, o micro-ondas está sempre lá para mim. E eu vejo aquilo apenas como uma caixita que eu tenho na minha cozinha, em que carrego duas vezes no botão e ponho aquilo a andar, e o prato gira, e lavo pouco, e, portanto, eu acho que o micro-ondas é pouco valorizado, e devia ser mais valorizado. Olhem para o design do vosso micro-ondas, olhem para os botões. Alguém se deu ao trabalho de desenhar aqueles botões com funcionalidades que vocês não usam? Aprendam a usar o defrost e aquela coisa especial para cozinhar carne, acho eu, tem um símbolo do bife, nunca percebi muito bem. Aproveitem, se faz favor. Usem as coisas que vos dão. Depois, em número 2, tenho o rádio. O rádio, e aqui com uma nuance, que é o rádio no carro. As pessoas achavam que a televisão ia matar o rádio. Não. O rádio está aqui para as curvas. Ressuscitou através do podcast. Está em constante mutação. E, no fundo, é pensar. Eu gostava de ouvir pessoas a falar que não estão aqui ao pé de mim. E, portanto, assim nasceu o rádio. E é um conceito interessante. Está, vocês sempre que precisam, está lá no carro para vocês ouvir. Chega-vos à internet através dos podcasts. O próprio podcast é uma espécie de rádio. E, portanto, a forma como aquilo é feito, que uma forma que aquilo é transmitido através de antenas, aquilo parece ficção científica. É impressionante. O mesmo é dito para as plataformas de streaming onde ouvem as coisas. É tipo, é surreal pensar, há uns anos, que através do Spotify, da Apple Music, as plataformas de streaming, falar com o pequeno Guilherme, que alegadamente usava o Emul e o YouTube para MP3 para sacar músicas, e dizer-lhe que ele ia ter a música toda dentro do telemóvel. Eu achava que, para mim, era um conceito de trilionário, que era a pessoa que tinha todas as músicas do mundo no bolso. Bom, isto não tem muito a ver com a rádio, mas foi um pequeno fediver. A questão aqui é, rádio, para mim, pouco, está lá sempre para vocês, sempre que vocês querem ouvir bons tunes no carro, e não está sempre valorizada, portanto, só valorizem mais a rádio. E, por último, para mim, a invenção que é menos valorizada e que devia ser mais, é o feixe éclair, não é? Porque o que é que estojos, casacos e mochilas têm em comum? Feixe éclair. É muito útil, dá para fechar e abrir coisas sem andarem em botões, e, para mim, isto já existe desde o século XIX e fala-se pouco. Damos por garantido o feixe éclair. E, portanto, o meu desafio para vocês esta semana é repararem nestes pequenos detalhes evolutivos e, se quiserem, deixem na caixa de comentários a seguir ao episódio acabar no Spotify. Eu sei, pelo menos há nas outras plataformas. Eu não sei como é que isso se materializa, mas vão lá e deixam qual é que é para vocês a invenção que mais pensam que é menos valorizada e que devia ser mais, porque é um trabalho de minúcia e de desenho e de engenho que não é reconhecida por vocês e pelos vossos pares. Malta, foi o 50º episódio. Mal posso esperar, meia centena. Se querem ajudar o podcast a crescer, deixem avaliações, de preferência de 5 estrelas, no podcast, e vamos para mais 50. Agora pareço, estou com um discurso de político. Conseguimos 50, vamos para mais 50. Obrigado por ouvirem e um grande abraço e até para a semana.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela. Mal posso esperar um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela. Mal posso esperar, mal posso esperar.